Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e trago aqui uma edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Ulysses Campbell, autor do best-seller sobre Suzanne von Richthofen, está de volta com um novo livro-reportagem. Em 2012, Elise Araújo Kitano Matsunaga cometeu um crime que chocou o país: o assassinato e esquartejamento de Marcos Matsunaga, herdeiro do grupo IOC. Em Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, publicado pela editora Matrix, o jornalista se aprofunda em milhares de páginas de documentos e depoimentos contidos em processos judiciais e conta detalhes, não só do crime, mas também da vida pessoal de Elise, como o estupro sofrido aos 15 anos, a vida como prostituta e o casamento com Marcos, descrito como um homem violento. Na apresentação, Ulysses diz que Elise matou o marido no dia 19 de maio de 2012 com um tiro certeiro na cabeça, disparado num piscar de olhos, como ela mesma definiu. Passou 6 horas esquartejando a vítima em 7 partes, usando uma faca de cozinha. Em seguida, distribuiu o corpo cortado em 3 malas e fez a desova na mata. Na sequência, visitou os sogros e contou, vertendo lágrimas, que Marcos havia fugido com uma amante. Ainda se deu o trabalho de enviar um e-mail se passando pelo marido morto, dizendo para ninguém ficar preocupado porque estava tudo bem. Com esse enredo de filme de terror, o crime tornou-se um dos mais emblemáticos do país. Fernanda Nardelli conversou com Ulysses Campbell sobre esse livro e a gente ouve agora a entrevista completa.
Entrevista.
Ulysses, a gente conversou no início de 2020, quando você estava lançando o livro da Suzanne von Richthofen, e agora a gente volta a conversar com um novo lançamento, uma nova história de outra mulher assassina, né, que é a Elise Matsunaga. Como é que você decidiu fazer todo esse trabalho, escrever um novo livro sobre a Elise? Tem alguma relação com o tempo que você estava pesquisando para o trabalho da Suzanne?
Tem sim, tem uma relação direta. Quando eu estava finalizando a pesquisa do livro sobre a Suzanne, o Suzanne Assassina e Manipuladora, eu fui acompanhar a última saída da Suzanne para a minha pesquisa. E pela primeira vez estava saindo a Elise Matsunaga da cadeia. Eu lembro até a data, era 19 de outubro de 2019. Aí eu comecei a... Eu estava segurando o telefone celular, eu comecei a filmar a saída da Elise. E me chamou a atenção que a porta da penitenciária, para contextualizar, ela é igual a uma porta de colégio. Então fica o pipoqueiro, fica os familiares, fica as mulheres ficam ali numa rodinha, fica uma muvuca. E aí, quando a Elise saiu, é curioso, Fernanda, que a Suzane e a Ana Carolina Jatobá, outra assassina que está lá em Tremembé, elas saem muito rápido da cadeia, elas saem rapidamente, assim, correndo do assédio da imprensa, entra no carro rapidamente e desaparece. A Elise não, a Elise me chamou a atenção que ela saiu assim meio que desfilando, vestida toda com uma bata branca, com uma sacola de feira na mão, e ela saiu cumprimentando. Ela tem muitas admiradoras assim que vão para a porta da cadeia. Aí começou uma mulher a bater palma para a Elise, aí daqui a pouco outra mulher batendo palma. Quando eu vi, estava todo mundo batendo palma. Foi uma palma tão contagiante que quando eu me dei por mim, até eu estava batendo palma. Aí acendeu uma luz ali. Uai, a mulher matou, esquartejou o marido e a querida. Quando ela entrou no carro da advogada, já era assim, uma chuva de palma e uma presa. Ela gritou assim: vai, Elise, vai cuidar da vida que tu merece. Depois de eu vir toda essa manifestação de empatia, de acolhimento, aí eu decidi pesquisar a vida da Elise. Eu queria descobrir o que estava por trás, o que fazia uma criminosa, que não é uma criminosa qualquer, é uma mulher que matou o marido com um tiro, esquartejou o marido no quarto de hóspedes durante 6 horas, um crime extremamente brutal. Como essa mulher ainda conseguia ter simpatia de outras mulheres? Aí foi a partir dessa pergunta que nasceu o livro, Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido.
E você avalia que no seu livro você consegue responder isso? Assim, quando você fala dessa empatia, me vem muito na cabeça essa coisa mesmo, assim, de as mulheres veem na Elise alguma situação que elas já viveram, de repente se enxergam dentro de um relacionamento como o que foi da Elise, o fato de a Elise ter sido garota de programa, de ter casado com um empresário, né? Você acha que rola essa identificação dessas admiradoras
sim,
da Elise?
Sim, sim. Antes de eu responder a tua pergunta, eu queria deixar bem claro que a Elise é uma criminosa, ela é uma assassina fria, cruel. Eu não apoio o que ela fez. Ela cometeu um crime bárbaro, foi julgada, pegou 19 anos de cadeia, baixou para 16 e está cumprindo a pena dela. Dito isso, eu vou te dizer um fato e não uma opinião. Durante a minha pesquisa, a partir dessa salva de palmas que eu te contei, eu descobri que muitas mulheres passam pelo que a Elise passou. A Elise, ela vem de uma família totalmente desmantelada, desestruturada. O resumo da vida dela é: ela foi estuprada pelo padrasto quando ela tinha 15 anos de idade. Ela foi contar para a mãe que tinha sido violentada pelo companheiro da mãe. A mãe tirou satisfação com o padrasto da Elise. Ele disse que só fez o que fez porque teria sido seduzido pela Elise. A mãe resolve dar um tapa na cara dela e manda ela embora de casa. É a partir desse evento, dessa negligência da mãe, é que a Elise se torna prostituta. Ela usa a prostituição como uma ferramenta de sobrevivência. E a partir daí, ela se torna garota de programa, ela é vítima de muita violência, de muito abuso emocional. E depois, a prostituição, Fernanda, é incrível isso, mas depois que a pessoa lê o livro, ela descobre como a prostituição faz com que a mulher abra mão de muitos sentimentos básicos do ser humano, abre mão do altruísmo, abre mão da sexualidade, principalmente no mundo de hoje, que a gente tem movimentos importantes, como o Me Too, Não é Não. Na prostituição isso não existe. Tem uma cafetina que ela me falou uma frase super forte, quando eu pergunto para ela, mas como é que vocês, como é hoje a atividade de uma prostituta quando a gente está vendo, a gente está revendo muitos valores? Ela diz: olha, aqui nas minhas meninas não tem essa de não é não. Aqui o não é sim, porque elas estão trabalhando e estão recebendo para isso. Então, a partir desses fenômenos é que se constrói uma personalidade muito fria que faz com que a Elise se torne capaz de fazer o que ela fez. E muitas mulheres se identificam com isso, não mulheres de garota de programa, mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e não conseguem se livrar desse relacionamento. Tem uma história muito interessante no livro que ilustra muito essa pergunta que tu fez. O pai da Elise, o Giacomo, quando ele se separa da mãe da Elise, ele arruma uma outra companheira chamada Terezinha e ele espanca essa mulher de uma forma tão violenta que é inacreditável a história que essa mulher conta. Essa mulher foi espancada quando estava amamentando o filho dele, essa mulher era espancada se ela estivesse transando com ele, ela era espancada se ela não quisesse transar com ele, a mulher era espancada noite e dia. E eu perguntei para ela: por que a senhora passou tanto tempo apanhando do seu marido e não se separou dele quando a senhora levou a primeira bofetada? Ela disse: olha, sabe por quê? Tem uma outra história que ela, quando ela resolve se separar, ela conta que ele trancou ela e a filha dentro de casa, pegou um galão de querosene e disse que se ela fosse embora ia tocar fogo na casa com ela e a filha lá dentro. Ela usa essa história para dizer: você tem noção do que é a pessoa condicionar a tua liberdade, a tua morte? Porque era assim que eu me via: se eu sair de casa eu vou morrer. Pode não ser sendo assassinada, mas ele tinha uma arma dentro de casa e me dizia que me achava em qualquer lugar do mundo. Ela diz assim: olha, a relação abusiva, ela aprisiona a gente, não é de uma forma visível. Ela não aprisiona o teu corpo num relacionamento, numa casa. Ela não te obriga a estar dentro de uma casa com uma pessoa que te espanca. Ela te enreda psicologicamente. Tu não consegue saber nem o que fazer depois que tu sair daquela relação abusiva. Eu pensava: eu vou sair de casa e vou para onde? Eu vou viver, vou levar minha filha de colo para que lugar? Do que eu vou viver? Essa pergunta, ela é muito complexa, Fernanda. Tipo, eu volto a dizer, não é matando o companheiro que você vai resolver o seu problema, mas É entendível o desespero que essas mulheres sentem. Elas chegam no limite, elas esticam uma corda até o limite. É desse limite que o livro trata. O limite em que tu não tem para onde ir, o limite a partir dali é uma decisão, é uma escolha muito ruim, muito trágica, e que te leva para uma segunda vida muito pior do que tu estava levando, diga-se de passagem.
E você, no livro, você conta essa toda a história da Elise antes de conhecer o Marcos e também durante o relacionamento dela com o Marcos, que não foi um conto de fadas o tempo todo, né? Ele tinha um comportamento abusivo em alguns momentos também, não é isso?
É, o perfil do Marcos Naga, eu faço até uma analogia no livro, eu digo que ele é um disco de vinil, ele tem um lado A e um lado B. O lado A é aquele empresário, pai de família, bem-sucedido, rico, é um homem cortês. As mulheres diziam que ele era extremamente educado, puxava a cadeira para a mulher sentar, abria a porta do carro para a mulher sair, para a mulher entrar. Ele usava de uma gentileza que está até difícil de ver hoje em dia. Então, as mulheres ficavam muito encantadas com esse lado do Marcos Matsunaga. Mas ele tinha alguns transtornos emocionais que fazia com que essa gentileza ela desaparecesse nos primeiros anos de relacionamento. Aí ele se revelava um homem extremamente violento, um homem violento, eu não, nem falo de violência física, mas ele era extremamente violento psicologicamente, ele apontava arma de fogo para as prostitutas que não queriam fazer o que ele estava pedindo, ele ameaçava denunciar as prostitutas, ameaçava tomar a filha da primeira mulher que ele tinha. Ele usava um comportamento, o padrão dele era o seguinte, era, os primeiros danos eram um conto de fada, depois ele encheu o saco da namorada, da companheira, da esposa, mas em vez dele terminar o relacionamento, ele começava a construir um outro relacionamento paralelo, o que gerava conflitos familiares.
A gente tem essa curiosidade, né, de como é que é o processo de produção do livro. Você conversou com muita gente, você entrou no universo das garotas de programa também, como no livro da Suzane, que você conta histórias de presidiárias que conviviam ali com a Suzane, e aí você acaba desdobrando a história delas também. No livro da, sim, Elise, você faz a mesma coisa, né, com as garotas de programa, conta essas histórias. Como é que foi esse, sim, processo? Você conversou? Quanto tempo você levou para conquistar a confiança delas, para ter essas histórias?
Antes de mais nada, eu queria explicar para nossos ouvintes por que é importante contar as outras histórias. Por exemplo, no livro sobre a Suzane von Stoff, eu escolhi histórias paralelas, mas que eram diretamente ligadas ao crime cometido pela Suzane, apesar dessas histórias serem uma espécie de apêndice ali dentro da obra. Mas se você for reparar, todas as histórias que são contadas no livro sobre a Suzane, que não tem nada a ver com a Suzane, são histórias de amor que acabaram em tragédia. Porque a Suzane matou em nome do amor. Ela dizia, meu pai e minha mãe são contra o meu namoro, então eu vou matar meus pais para poder namorar em paz. O crime da Suzane, resumindo, é isso. E as outras mulheres que mataram, que chegaram a matar no livro sobre a Suzane, são mulheres. É a mãe que matou a filha porque a filha estava transando com o padrasto. É a mãe que tocou fogo no marido porque o marido estava namorando uma garotinha bem mais nova. Ou seja, no livro sobre a Suzane, eu mostro qual a engenharia que se cria para se chegar a uma tragédia bárbara como esses crimes. Os crimes no livro da Suzane são brutais, assim. As pessoas contam, os leitores contam, que chega a hora que eles param de ler de tão violentos que são esses crimes. No livro sobre a Elise Matsunaga, para não repetir, eu resolvi mergulhar no universo das garotas de programa, porque ele é importante para entender a personalidade da Elise, em quais sentimentos uma garota de programa abre mão para poder trabalhar. E esses sentimentos que ela abre mão, como a empatia, a feminidade, a sexualidade, o altruísmo, esses sentimentos tornam uma pessoa fria. É impressionante a frieza das garotas de programa, isso elas contam para mim. Eu pergunto para elas, cara, como é que tu consegue fazer sexo com 5 homens no único dia, sem ter atração por nenhum deles. Ela fala, olha, porque eu já não tenho mais a relação com o sexo que a maioria das mulheres tem. Tem uma garota de programa, que agora é cafetina, que ela me fala assim, olha, eu não lembro a última vez que eu dei um beijo de amor no homem. O beijo, para mim, é um instrumento de trabalho. Então, é uma preliminar para ela, já é um trabalho. Tanto que o meu cachê, se tiver beijo, é um, se não tiver beijo, é outro. Quando uma mulher ela abre mão de tantos sentimentos básicos e ela se torna um ser frio, faz com que ela seja capaz de fazer o que a Elise fez. Volto a dizer que não quer dizer que toda prostituta vai matar, vai esquartejar, não é isso. A gente está falando da Elise Matsunaga e das prostitutas que estão no livro, que elas têm finais muito trágicos, elas têm passagem da vida muito trágica. Tem prostituta que vende o filho como quem está vendendo o pet. É impressionante assim, a forma fria como ela abre mão da criança. Ela gera uma criança dentro dela como se aquilo não fosse um filho dela. É comparado com a frieza da Elise, como ela resolve esquartejar o marido. E fora outras histórias que tem lá também, eu vou deixar o leitor curioso, não vou ficar dando muito spoiler. Você perguntou, para não deixar a pergunta sem resposta, sobre como é o processo de conquistar as confianças dessas garotas de programa, é uma parte muito trabalhosa. Não é simples, eu preciso explicar que tipo de trabalho eu estou fazendo, eu preciso ter muitos encontros com ela para elas sentirem a vontade de contar a vida delas, porque elas contam o que elas têm de mais íntimos, assim, elas contam os segredos da vida delas, e os segredos são passagens marcantes da vida dela. Agora, uma coisa interessante é que também, depois que elas se abrem, cria aquela confiança, elas botam tudo para fora.
No caso da Elise, ela agora participou do documentário, né, que está no ar na Netflix, até o seu livro conta segredos que o documentário não revelou, né? E ela está numa luta para ter o contato com a filha, para ser compreendida pela filha, né? Você acredita, depois de todo esse mergulho na história da Elise, que ela se arrependeu do que fez, ou os motivos que ela alega para ter cometido o crime, são esses os motivos mesmo? Você acredita nessa... Não sei nem se a gente pode chamar de arrependimento da Elise, né? Mas nessa visão dela.
Sobre a questão do arrependimento, eu não vou dar a minha opinião, porque eu acho que isso é muito subjetivo, né? Mas eu vou te falar um fato. Os presos de Tremembé, no sistema prisional de São Paulo, quando eles cometem crime contra a vida de parentes, antes deles ganharem as saidinhas, as famosas saidinhas, eles são submetidos a testes psicológicos. Num desses testes, eles são obrigados a dizer para o psicólogo como eles lidam com o crime que eles cometeram. No caso da Elise, as psicólogas dizem, ela se arrepende de ter esquartejado o marido, inclusive ela diz que é por conta da repercussão que o esquartejamento teve, mas ela não consegue demonstrar arrependimento de ter matado o marido. E esse arrependimento, Fernanda, ele não é aferido com perguntas e respostas, porque se for perguntar, você está arrependida? Ela vai dizer, estou arrependida. Mas aí vamos olhar essas pranchas de Rochat, que é um teste projetivo que revela o que ela não quer trazer à luz, é a partir desse teste que se chega à conclusão que a Elise não está arrependida. Sobre as motivações do crime, quando é perguntado para a Elise por que ela matou o marido, ela diz uma resposta que eu acho até poética. Ela diz assim, eu queria apenas que ele se calasse. Por quê? Porque no momento em que ela decide dar um tiro nele, que é um rompante, segundo ela, ele está ofendendo ela de uma forma que ele nunca tinha ofendido. Chamando ela de prostituta, dizendo que ela era filha de um pai alcoólatra, de um padrasto abusador, de uma mãe louca, chama a Elise de louca, diz que vai tirar a filha da Elise, que por ela ser pobre e caipira, ela nunca teria condição de criar a menina, e a Elise pega a arma, como ele está ali despejando esse monte de ofensa, ela dá um tiro na testa dele. Mas eu acho, aí é a minha opinião agora, eu acho o seguinte, que responder essa pergunta, por que a Elise matou o marido, ele não é uma pergunta que cabe numa lacuna. Ela é uma pergunta dissertativa longa. Existe um conjunto de motivos que são despejados no liquidificador e sai um crime bárbaro como esse. Por exemplo, uma coisa que é um motivo, a traição. A Elise, quando ela mata o marido, eles estão discutindo porque ela joga na cara dele que descobriu que o Marco tinha uma amante. Então, isso é um motivo? Mas aí ela diz que não, mas isso está no pacote. A discussão ela começa a partir dessa descoberta da traição. Depois a Elise diz que matou porque ele ameaçava tirar a filha dela. Essa ameaça, na minha opinião, ela nunca existiu, de fato, porque o Marcos nunca foi apegado à criança a ponto de fazer questão de ficar com a guarda da menina. Primeiro que ele já levava uma vida mundana, vivia na noitada, fazia viagens de turismo sexual, uma vida que não combinava com uma vida de pai, ainda mais numa criança de colo. E ele já tinha um ex-casamento, uma ex-mulher, que tinha uma filha que na época do crime estava com 10 anos, que ele não fez questão da guarda da menina. Quando a ex-mulher contratou uma advogada, ele disse, não, nem preciso, vou abrir mão da guarda da menina. Ou seja, eu acho que a Elise usa a filha, inclusive eu acho até que de forma cruel, para justificar o que ela fez. Porque quando ela usa a filha, ela passa a dividir essa fatura, que é uma fatura muito alta, matar, esquartejar o pai da filha dela, divide com a menina. É como se a menina também fosse corresponsável. Olha, eu matei para não ficar longe de você.
A gente tem as duas perguntas aí. Por que que a Elise matou o Marcos Matsunaga e por que que ela esquartejou?
Aí também são perguntas complexas, porque aí por que matou, né, fica aquela questão ali que fica aquele turbilhão de coisas. Mas o esquartejamento, que na minha opinião diz muito mais da Elise do que o tiro que ela deu nele, o esquartejamento, segundo ela também, que é uma resposta muito simples, quando pergunta, Elise, por que tu esquartejou? Ela diz, porque eu precisava me livrar do corpo. Essa resposta, para mim, é muito simplista, porque a decisão de esquartejar alguém ela depende de uma série de fatores que não é toda pessoa que consegue. Primeiro, eu vou te dar logo um exemplo. Eu não consigo olhar uma pessoa abatendo um frango. Quanto mais, e olha que é para ali nos alimentar, quanto mais esquartejar um ser humano. Ela, a Elise conta, Fernanda, que ela levou uma fração de segundos para dar um tiro na cabeça do marido, mas ela levou 6 horas esquartejando o corpo. E a forma como ela esquarteja o corpo caracteriza um crime de ódio. Isso quem fala são os psicólogos forenses. Porque o crime de esquartejamento, por incrível que pareça, ele é mais comum do que se imagina no Brasil e ele segue um padrão. No padrão do crime de esquartejamento, a primeira parte que é seccionada é a cabeça. Por que se secciona a cabeça? Porque a partir do momento que tu tira a cabeça, o corpo fica sem uma identidade. Então, a pessoa ela fica mais à vontade em esquartejar um corpo sem a cabeça, porque ela não fica com aquela sensação de estar sendo olhada pela vítima. A Elise ela quebra esse padrão, ela começa cortando no joelho, separando a tíbia do fêmur, ou seja, ela manteve, ela quebrou esse padrão, ela seccionou o corpo do marido em 7 pedaços, olhando para o semblante dele. Para ela chegar a fazer isso, ela foi de uma frieza, porque o crime de esquartejamento, apesar dele nem ser um crime com uma pena muito alta, se a pessoa já estiver morta, ele entra ali, ou ele é enquadrado como destruição de cadáver ou ocultação de cadáver, que é uma pena que vai até 4 anos. Mas ele é de uma brutalidade, ele é de uma violência tão grande que a pessoa, para ela ser capaz de fazer isso, ela tem que demonstrar uma frieza, um desprezo com a vida humana, uma falta de empatia, que na minha opinião é o maior elemento para dizer quem é a Elise. Se me perguntar quem é a Elise, olha, a Elise é uma criminosa que ela é capaz de esquartejar uma pessoa em 7 pedaços, guardar dentro de 3 malas e fazer uma desova desse corpo numa mata para os animais comerem. Essa é a Elise Matsunaga.
A gente já conheceu a Suzane von Richthofen, a gente conheceu a Elise Matsunaga, as duas mulheres assassinas que você escreveu até agora. A gente vai ter uma terceira mulher assassina, Ulisses?
A gente vai ter uma terceira mulher assassina, é uma trilogia. Essa trilogia, inclusive, ela tem um perfil no Instagram. Quem tiver curioso, entra lá, Mulheres Assassinas. Está lá documentos, fotos, lives, as entrevistas. Tem as fotos da Elise quando ela anunciava no site de prostituição. Está um negócio assim, bem, está uma miscelânea. E a próxima mulher da trilogia, fechando, vai ser a Flor de Lis. Mas a Flor de Lis, ela tem ali uma pendência, ela precisa ser julgada para ser chamada de assassina. Só que eu não vou esperar o julgamento para começar a pesquisa. Já comecei a pesquisa, já estou mergulhado nos processos, na denúncia que o Ministério Público fez. Então, nós vamos esperar o julgamento que está previsto para 2022 para poder lançar o livro, que provavelmente, se ela for condenada, vai se chamar Flor de Lis, Deputada, Pastora e Assassina. Eu vou aproveitar e tirar uma curiosidade, que eu sei que você gosta desse tipo de batidor. A Suzane von Richthofen, ela tem como universo paralelo a vida dos presos nas penitenciárias e os crimes que eles cometeram. No livro da Elis Matsunaga tem a vida das garotas de programa e as tragédias que elas se envolveram, os dramas familiares, pessoais. E no livro sobre a Flor de Lis, a gente vai ter como pano de fundo a religião. A gente vai mostrar como as pessoas elas usam a religião para cometer crimes, elas usam a religião a seu favor. O livro da Flor de Lis vai mergulhar nisso, porque os criminosos, logo que eles entram na penitenciária, logo depois que eles cometem esses crimes bárbaros, eles começam a justificar do ponto de vista religioso. Ah, eu matei porque eu me afastei de Deus e me aproximei do diabo, aí eu fiz coisas bárbaras. Ah, não fui eu que matei, o diabo entrou no meu corpo e eu fiz isso em nome do diabo. Ou seja, o livro ele vai mostrar como o cinismo leva a isso. A Flor de Lis ela usa até hoje a religião, a última live que ela gravou lá antes de ser presa, clamando o povo de Deus, a justiça divina tem que ser feita, porque a justiça dos homens não está sendo feita. Esses falsos profetas eles usam a religião para justificar atos injustificáveis. Eu já fui num culto onde a Flor de Lis era pastora e fiquei lá, gravei um culto só, que era um culto longo, teve quase 2 horas de duração. Eu gravei, depois que eu ouvi a gravação, eu fui ficar anotando, eles falaram 206 vezes o nome do diabo e falaram 38 vezes o nome de Deus. Eu digo, gente, como pode, num culto religioso, o personagem bíblico, que é o vilão, ser mais citado do que o herói, que é Deus? É impressionante. É esse universo que o livro da Flor de Lis vai nos mostrar.
Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Autores e Livros e já adianto o convite, quando você lançar o seu terceiro livro, a gente está aqui te esperando para conversar mais um pouquinho sobre essas obras fantásticas que você faz.
Eu adoro tanto esse programa que o convite já está aceito, mesmo sem ter o livro ainda.
Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido do jornalista Ulysses Campbell, publicado pela editora Matrix, tem 368 páginas, está disponível em várias livrarias pelo país e também em plataformas digitais, em formato físico e de e-book. A edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag DicasAutoresLivros ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. O Autores e Livros traz toda semana entrevistas, poesias, dicas de livros e também notícias sobre o mundo da literatura e as últimas publicações do Senado Federal. Transmitido pela Rede Senado de Rádio aos sábados, às 5 da tarde e domingo às 9 da manhã, e também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Disponível na internet em senado.leg.br/rádio e nas plataformas de podcast às sextas-feiras. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.